success. Saudações, robôs, mutantes e alienígenas. Estamos de volta com mais um Omniverse, o podcast que vai muito além de outros sistemas estelares. Mais uma produção do artefinalhq.com.br. Vai lá que tem mais Omniverse, Pilha de Gibi, Sete Jagunços, um bocado de coisa. Tem também artefinalhq no Twitter, Instagram e no Facebook. Pois bem, vista seu jetpack, ajuste sua pistola de raios e coloque seu capacete com barbatana para singrar o espaço nas ondas do raio Zeta. Junto com ele, Adam Strange, o personagem obscuro mais famoso da DC Comics. Parece incoerente? Talvez seja, vamos descobrir hoje. E para tentar elucidar essa e outras questões, está aqui comigo para participar dessa aventura espacial o refúgio da Era de Prata, James Otiossi.
Para o alto e avante.
Devorador de sóis de dieta, Reginaldo Yalmé. Para com isso, cara. Espiada interna. Ai, meu Deus.
Peraí que eu mando um opa, e aí?
Duvido agora. Agora duvido.
Peraí. Opa, e aí?
Ficou muito fake. Ai, meu Deus, bora. Bom, hoje vamos falar de uma... Além de falar um pouco do personagem Adam Strange, vamos falar de uma minissérie que foi publicada lá nos Estados Unidos em 8 partes, entre novembro de 2004 e junho de 2005, que lá fora ganhou o nome de Planet Heist, né? O planeta roubado, o planeta assaltado, coisa que o valha. Aqui no Brasil foi publicado numa mini entre janeiro e março de 2006, né? Ou seja, 2 anos depois da publicação original, já pela Panini, com o título de Mistério no Espaço, que é basicamente o nome, a tradução do nome da revista que publicava o Adam Strange lá no começo, né? A Mystery in Space. Logo depois, já em no ano seguinte, 2007, a Panini publicou essa mesma saga, as 8 partes dela, dessa minissérie, no encadernado. Essa minissérie, né, Planet Heist, foi escrita pelo quase subestimado e esquecido Andy Deagle, um desenho lindíssimo do Pascal Ferry. Aliás, quando a gente estávamos conversando sobre essa mina, a gente sempre se referia a ela com o Adam Strange do Pascal Ferry, né? Nunca lembrava do Andy Deagle. Só vim lembrar do Andy Deagle quando eu fui reler. Não lembrava de jeito nenhum que era ele que tinha escrito. Bom, essa minissérie, ela tá ali encaixada, sabe, depois da crise de identidade, tá, ela é pré-crise infinita, ele participa, né, da contagem para a crise infinita, ele participa da crise infinita, ele vai participar também da crise final, do 52, todas essas sagas ali, começo do século 21, que levou a editora a um outro patamar, né? Tava lá o Mark Waid, Grant Morrison, todo mundo escrevendo muito, muito bem. Então o Adam Strange sempre participa ali como coadjuvante por essas histórias. Tem, se você olhar, você procurar no Guia dos Quadrinhos, o Adam Strange, você vai ver que ele tem participação dele em inúmeras revistas. Liga da Justiça, Super-Homem, todo mundo tem lá a participação do Adam Strange. Inclusive agora, na fase mais recente do Super-Homem, já do Brian Michael Bendis, ele aparece também, tem uma participação meio ridícula, eu diria, né? Ele aparece, mas meio que não aparece. Eu meio que não entendi o que tá fazendo nessa passagem do Bendis. Então é um personagem muito conhecido, mas se você for puxar pela memória de um trabalho do Adam Strange que você leu, você vai peinar para lembrar de alguma coisa. Então estamos aqui já nesse final de temporada, da segunda temporada do Omniverse, para prestar tributo ao Estranho Adam. Então vamos começar pelo começo. Jamerson, fala aí pra gente rapidamente, eu duvido, sobre a origem editorial do Adam Strange e explica aí por que diabo ele é uma criação dos grandes nomes da Era de Prata.
O Adam Strange, ele foi criado em 1957 e ele faz parte de um projeto editorial da DC de criar diversos personagens de ficção científica que eram comuns nos anos 50. É uma fase de transição entre a era de ouro e o que viria a ser chamado de Era de Prata. E durante esse período, o Irving Donenfeld ele fez uma reunião com o Jack e Steve e o Julius Schwartz, que ele pediu para criar dois personagens de ficção científica, um que passasse no futuro e um que passasse no presente. E o Steve acabou criando um personagem que ele chama de Space Ranger, que hoje é ainda mais obscuro que o Adam Strange, enquanto o Schwartz tranquilamente foi lá e criou o visual, ele criou o visual, criou o Adam Strange, que é um arqueólogo que é transportado para um outro planeta, e nesse outro planeta, evidentemente, ele se enamora com a filha do cientista local e começa a viver aventuras, certo? Tendo um jetpackzinho nas costas e lembrando, assim, visualmente, coisas como Buck Rogers, como Flash Gordon. Ainda que a estrutura narrativa fosse diferente, por exemplo, de Flash Gordon, que tinha um vilão característico, que tinha um enfrentamento entre o herói e o vilão, mas muito dessa estrutura você encontra em Adam Strange.
Ginaldo, aproveita aí a deixa do James e comente um pouco sobre alguns conceitos que inspiraram a criação do Adam Strange.
O Julius Schwartz, que merece todo o mérito, né? Todo esse pessoal aí que, vamos dizer assim, atualizou os conceitos da Era de Ouro, né, e deixou assim um pouco a magia, né, a explicação mágica de lado e tentou dar aí um estofo científico, é legal e é mérito desses autores, sim, cara, né. Tem que dar um mérito para eles, sim, mas isso daí não saiu do nada, né. As histórias do Adam Strange, eles sempre tinham assim, vamos dizer, o norte deles era deixar os conceitos científicos assim em destaque, né? E deixar uma coisa que eles falam assim, que é deixar a história plausível, assim, nada muito assim maluca, vamos dizer, o começo da Era de Prata, não o fim da Era de Prata, vai, né? Então tentar deixar uma coisa, mesmo que seja pouca, mas calcada na ciência, né? O que eu acho é que, assim, dito isso, né, meu, eu acho que o Julius Schwartz não tirou do nada isso, né? Se você olhar o visual do Buck Rogers, né, nos primeiros pulps, assim, meu, você vê o Adam Strange com a barbatana no capacete, a pistola de raio, jetpack, né, meu, ele é puro Buck Rogers, assim, né? Assim, eu acho, eu não acho nem parecido, eu acho ele idêntico, né? E aí você cai depois, assim, vamos dizer assim, para personalidade ou para, vamos dizer assim, para o cenário, eu acho já parecido com John Carter, né? Um pouco, talvez um pouco de Flash Gordon, mas mais John Carter, né? A questão da companheira alienígena, né? Dele se envolver, né? Com a alienígena, vamos dizer assim, de aparência humana, né? De aparência humana e agradável, né? Porque ele se interessa por ela, né? Então isso daí é puro John Carter, assim. Então não foi de graça, né? A verdade é essa, assim. Não foi, não veio do nada, né? Veio, ele tem uma base aí nos heróis pulps, assim, muito forte. Esse conceito tão forte dele, né, essa iconografia do personagem, é por isso que ele é tão referenciado, né? Qualquer história que vá para o espaço na DC, cedo ou tarde acaba cruzando com o Adam Strange, né? Então ele é um personagem querido, embora ele seja assim mais como participação especial do que como protagonista, né? Tirando essa mini aí que é bem legal, né?
Essa mini, aliás, me corrijam se eu estiver errado, ela não saiu nessas publicações da Eagle Moss, não é isso?
Não saiu ainda. Não saiu.
É, saiu só esse encadernado da Panini. Porque eu tenho pra mim que, assim, não sei pra trás, Zebal, coisa do tipo, mas da Abril, ou seja, dos anos 80 pra cá, essa deve ser a única publicação exclusiva do Adam Strange. Seria isso?
Não, só dele não tem, não. Não tem, você sabe de alguma coisa?
Mas nesse período que você falou, ele só teve uma minissérie em 1990, e depois dessa minissérie. De resto, ele é personagem ou do cenário, né? Por exemplo, invasão, ou então ele é um dos componentes de uma trama maior, como a série que segue depois de Planeta Roubado. A trama de Planeta Roubado nos leva a uma minissérie chamada Hantanaga War, né? Então, assim, se você desconsiderar, ele só tem basicamente de 1990 para cá, na verdade até um pouco antes. Minissérie dele só teve duas e a Panini publicou uma,
né? É isso que eu ia puxar, né? Não, assim, eu falei aqui no Brasil, mas também não tem material fora daqui, né? Original da DC Comics, que embase isso, né? Bom, vamos então partir finalmente para a minissérie Plant Heist. Como eu disse, ela foi publicada aqui, eles mudaram o nome, né? Ficou Mistério no Espaço, nessa homenagem à revista original, onde o Adam Strange surgiu. Assim, o Plant Heist já é um nome óbvio, né? Porque na trama, nessa trama em 8 partes, que já adianto pra vocês que, mesmo sendo um gibi em 8 partes, coisa que hoje em dia tá quase raro, né? Tirando aí o Tom King, sua maluquice de 9, 12 partes, um gibi hoje de 8 partes é uma coisa rareada, e esse daqui não deixa pra pegar cair, não tem uma edição ruim, não tem edição de barriga, enrolação, cara, ele desenvolve, ele desenvolve a trama muito bem, você é conduzido pela trama, ele vai te levando, sabe, aparece um novo mistério, uma coisa vai sendo incluída, sem perder de vista em momento algum a trama maior do que ele tá fazendo aqui, né, que é basicamente o seguinte, o Adam, ele tava prestes pra se mudar de vez pra planeta Ram, né, o planeta que ele se tornou o protetor, quando ele descobre, né, pelo super-homem, que o planeta foi destruído. O planeta não existe mais. O super-homem foi lá investigar, passou pelo sistema onde está o planeta Han e não existe nada, zero. Acabou o planeta, sumiu do mapa, né? E aí, no decorrer da série, a gente descobre que o Sadar, o sogro do Adam Strange, transportou o Han para outra dimensão para salvar o planeta do um ser chamado Devorador Cósmico. E aí vai se envolver um bocado de personagens, né, do universo do espacial da DC Comics. Vai ser bem desenvolvido, né, também a parte de Tanaga, né, que tem essa rixa aí, que vai ser um gancho para uma minissérie excelente, que foi publicada depois, que é a Guerra Hantanaga, que tá nesse embalo aí da Crise Infinita, Crise Final, uma série maravilhosa, então ele explora muito bem aqui, mostra um pouco desse início do conflito entre Han e Tanaga, que vai explodir lá na série, né? Então, o Adam Strange, ele tá na Terra, ele veio só resolver questões pendentes, sei lá, cancelar CPF, acabar o aluguel, arrumar a mala pra se mandar pra Han. Quando ele descobre que o planeta não existe, ele fica louco e começa uma investigação pra descobrir o diabo foi o que aconteceu com o planeta Han. Então, Jamerson, pra começar, né, o Adam se encontra em Gotham, né? Ele tá morando em Gotham, tem uma perseguição maceta lá no céu de Gotham, mas cadê o Batman na história? Não tem Batman.
Ainda bem que não tem Batman, né? Porque Batman tava envolvido lá com seus próprios problemas também em séries que levariam à crise final. E eu acho que a série ganha nesse sentido, apesar de que eu não tenho uma visão... Então, eu não vejo tantas qualidades na série como vocês. Eu acho uma série bem qualquer nota. Na verdade, a minha ela é mais como um prenúncio da Guerra Hantanaga, que eu acho sim uma grande série.
É que eu acho o contrário, né? Eu não gosto tanto da Guerra Hantanaga, mas dessa daqui eu gosto, cara, do ritmo. Foi o que o Dão falou, a gente fala sempre do Pascal Ferri, mas o Andy Diggle tirou leite de pedra aqui, cara. Ele deu um ritmo legal, a série é muito boa no ritmo, né? Claro que o design é marcante, cara, mas a história é muito boa, eu acho, cara.
Reginaldo, então a tarefa em glória pra você é desvendar o raio Zeta, né? E o que é que, final, né? Qual é a diferença dele pra um teletransporte tradicional, tipo lá o do Star Trek, né? Ou a cabine da Liga?
Então, cara, é assim: o raio Zeta é um elemento assim essencial pro Adam Strange, senão ele seria só um cara de barbatana na cabeça, né, assim, o grande barato é que ele se desloca da Terra involuntariamente, né, na primeira vez, pro planeta Han, né, que é um planeta a bilhões de quilômetros, assim, é um planeta distante mesmo, assim, né? E esse raio é um raio teleportador enviado de Zeta, realmente para fazer esse contato, para resgatar espécimes, né? Que ele é lançado do planeta Zeta e por uma distorção solar do nosso sistema solar, ele acaba tendo, assim, vamos dizer assim, ele é errático, ele nunca cai no mesmo lugar. Depois da primeira aventura que o Adam Strange conhece Han, conhece a Lana, tudo, e ele percebe que essa radiação, no momento que ela se esgota no planeta Han, ele volta para a Terra, ele faz um cálculo lá maluco e ele consegue calcular onde o próximo raio Zeta vai cair, né? Então, por exemplo, numa das primeiras histórias, ele tá num barco na Coreia, uma coisa assim, ele pula do barco e o raio pega ele antes dele cair no mar, assim. Então é sempre desse jeito, assim, né? Ele acabou até usando, né, a profissão dele de arqueólogo para tentar localizar o raio e se posicionar no momento certo para resgatar esse raio Zeta. O que essa minissérie traz de interessante é que eles extrapolam esse conceito do raio, né? Ele acaba sendo um raio de, vamos dizer assim, de capacidade global, assim, planetária, porque a história do planeta roubado é exatamente isso, né? O planeta Zeta, ele não foi destruído, ele foi deslocado, né? Ele usou um próprio teleporte Zeta no planeta Han, né? Então, toda a graça da história, toda, assim, vamos dizer assim, a busca do Adam Strange é pelo planeta que foi teleportado, e depois você descobre lá na frente que foi pelo próprio Sardate, né, que é o cientista, é o sogro dele, vamos dizer, de certa forma, e, né, é um sogro lazarento, vamos falar a verdade. Acho que o Sardate nunca foi caracterizado como boa praça, né, meu? Ele é sempre manipulador, assim, né, ele é sempre o cara frio, calculista, né, o cientista.
Ele tem cara de vilão, né?
Sim, 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 carecão, né, meu, parece meio Dr. Silvana ou Lex Luthor, só que ele é, vamos dizer assim, você dá o benefício da dúvida pra ele, porque ele é sempre...
Ele na verdade, é uma versão do Ming, né?
É, pode ser também, sim, porque realmente o Adam Strange é um apanhado desses heróis aí, né, iniciais, assim, né? Eu acho um pouquinho menos que o Ming, porque o Ming era muito, cara, era um Fu Manchu espacial já, né, meu, assim. Então, ele perde um pouco dessa característica étnica, mas ele fica com um aspecto sinistrão, né? Ele tá sempre com um visor verde, assim, né? Parece ser, né, um cientista mesmo, bastante capacitado, né? É engraçado que, assim, as participações do... Que sempre quando o Adam Strange aparece com participação especial, como ele não se desenvolve por causa disso. Acho que um dos poucos desenvolvimentos que ele teve, assim, que eu lembro, assim, e para variar, né, meu, é naquela história do Monstro do Pântano, né, que o Alan Moore, né, em duas, três linhas, ele já dá já um conceito, assim, né, do Adam Strange ser tratado como um cara simiesco, assim, né? Como um cara primitivo, né? Vamos dizer assim, ele era levado para Han para ser o pau para toda obra, né? Para ser o braço forte, né? Para ele ser o operário padrão, assim, né? Enquanto o resto da sociedade é meio intelectual, assim, né? É civilizada demais, né? Então ele é o selvagem da ação, assim, né? É interessante esse conceito, né? Eu vi ele ser pouco explorado depois disso. Mesmo nessa minissérie, a pegada não é essa, né? A pegada é realmente, assim, o que eu gosto bastante, Jamerson, dessa mini, cara, é que ele realmente, dessa vez, é ele visitando as outras localizações e os outros personagens, os outros cenários espaciais da DC. Logo depois dessa perseguição no espaço, né, em Gotham, que é legal demais, cara, é cheia de ação, né, os alienígenas são curiosos, né, ele vai pro espaço e ele cruza, né, ele faz um salto cego, né, para a região de Han, e ele é salvo por uma nave Tanagariana, né, e aí aquele design maravilhoso dos Tanagarianos, cara. Assim, eu acho fabuloso. E também, né, por falar, vamos falar assim, careca e escritor talentoso, né, eu vi uma exploração parecida dos Tanagarianos naquela história da invasão do Grant Morrison, né? Eles serem uma sociedade sombria, né? Uma pegada assim niilista, né? E eu vi um pouco disso nessa mini, assim, né? Eu até achei, não sei se vocês tiveram essa impressão, que a capitã lá, né? Aquela mulher pássaro, ela dá em cima, parece que dá em cima dele, né? Assim, do Adam Strange, né? Então acho bem legal isso daí, né? E depois disso ele vai por diversos pontos do espaço, que eu acho interessante demais.
Nisso você tem razão, a minissérie é uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer ou observar de novo, né, já que é uma coisa que não aparece muito na cronologia da DC. Todo o espaço, né, a parte cósmica da DC, que é tão bem explorada pela Marvel, né, ou seja, antes mesmo do filme dos Guardiões da Galáxia, já a Marvel explorava constantemente a sua parte cósmica, né? Tanto que o Thanos já era um grande personagem antes mesmo dos filmes, já era muito conhecido. A DC sempre deixa muito de lado, né? Exceto uma minissérie aqui, uma coisa lá, mas é muito, muito escanteado mesmo. E aqui nessa minissérie é bom pra você perceber que o Adam Strange passeia por todo esse legado cósmico da DC e é uma infinidade de personagens, de planetas, de sistemas, tudo muito interessante que caberia a editora explorar um pouquinho mais. E aí, nisso daí, as duas primeiras edições são bem presas na Terra, né? O finalzinho da segunda é o Adam Strange saindo da Terra em direção a Han. E aí, logo no terceiro, ele dá de cara com os Tanagarianos, né? Ele já vai se meter lá em Tanagar e o Pascoal Ferri cria um visual interessante para Tanagar.
O visual que o Ferri faz, eu gosto, certo? Assim, não é que eu antipatizei com a série. Eu acho assim, uma série tranquila. Eu acho interessante essa ideia que até vocês defenderam de você começar a apresentar os personagens cósmicos da DC. Ele resgata os Darkstar, certo? Apesar dele não dar um tratamento adequado, ao meu ver, aos Darkstars. Mas veja só, eu não sou muito fã daquele processo de colorização, certo? Com muitas camadas. O artista cria algo, o artista desenhista, e depois vem o colorista e faz um outro processo. E assim, realmente não é uma série que eu leria duas vezes. Eu só leio a curiosidade de ver aonde é que estão alguns personagens. Eu não daria mais do que 5 minutos de atenção a ela.
Mal Jamerson, compara. Você falou que você leu a outra minissérie. A outra minissérie é melhor?
Aí é que tá, Reginaldo. Não é. A outra minissérie, ela vem numa pegada o seguinte: a Lana tá grávida, o Adam vem pra Terra, aí na Terra ele morre e por algum momento ele perde essa condição de voltar pra Han. Até que volta, né? E aí ele acaba levando uma suposta amante. Que é o seguinte, num determinado momento eu acho que ele é louco. E aí tem uma médica que é próxima da família, que estava cuidando do pai dele. E essa médica acaba tendo envolvimento, nada muito profundo. Mas aí ele volta para Han e ela também entra nessa de viajar pelo mundo. E por coincidência ela vai para Han. Ela vai para um sítio arqueológico, e nesse sítio arqueológico ela é alvo do raio Zeta. O detalhe é que o Alan Moore, como você disse, estruturou muito bem o personagem. Então essa história, ela é feita como uma reverência ao Schwartz, ao conceito do Adam Strange, tanto que ela é chamada de um homem de dois mundos. Mas ela é também uma reverência ao material que o Moore produziu, certo? Então aquela questão. E ela termina com um negócio assim interessante, que a Lana, ela morre no parto, mas o cadáver dela não é mostrado. E a gente sabe que nos quadrinhos, se você não vê o cadáver, é, possivelmente o personagem tá vivo, né? E aí eu fui pesquisar onde que ela retorna. É, essa série de 1990, e ela só retornaria na Liga da Justiça, naquela LJA do Grant Morrison, quando tem uma história lá do Mark Waid fazendo um fio-in onde o Adam Strange está cuidando de uma invasão. Vocês lembram dessa história? Ela chegou a ser publicada aqui.
Eu lembro, sim. Ele usa até o título que deram para Mini aqui no Brasil, né? O nome desse arco aí é Mistério no Espaço, né?
E aí é nesse arco de histórias que a Lana volta à vida, que aí descobre que na verdade, por uma questão de... até a explicação é bem plausível. A médica era uma médica de humanos, e aí ela não conseguiu perceber direito o que tinha acontecido com a Lana, certo? E como a gente não vê o cadáver, na verdade a série acaba assim num conceito, o Sadart pega Han, na verdade cidades centrais de Han, coloca num globo, fica girando um espaço, o Adam fica meio abalado. Tudo indicaria que logo em seguida ele teria uma série mensal que iria trabalhar melhor os conceitos, só que essa série mensal não veio. Então acabou que ele acabou sendo usado como coadjuvante em Legião e depois como coadjuvante em Dark Stars, a série.
Não se perca, ouvinte, este é o Omniverso e estamos aqui tratando da minissérie do Adam Strange. Bom, então, Reginaldo, vou jogar um desafio imenso para você. É que essa minissérie, como eu falei, né, ela passeia por vários sistemas estelares da DC Comics e aí aparece de tudo. Parece que o Andy Diggle falaram para ele, ó, tem que lembrar de todo mundo. Todo mundo que convive fora da Terra tem que aparecer nessa minissérie. Então aparece Legião, Omega Man, Darkstar, como o Jameson falou. Então, sabe, dá uma resumida aí nesse povo todo que passeia pela minissérie.
Ah, cara, é muito legal, assim, né? Quando ele sai dos Tanagarianos, né? Que ele sempre... A série sempre tem um cliffhanger no final de cada edição, né? Então é sempre um gancho, assim, que é atrativo para a próxima edição, né? Então, vamos dizer, ele sai dos Tanagarianos e acaba encontrando os Omega Man, né? Uma formação, assim, diferente daquela lá que nós comentamos, já não tem, né, nem o Primus, nem a Calisto. É uma equipe liderada pelo Tigor, né? Quase só, assim, alienígenas inumanos, né? E aí acaba tendo uma trama envolvendo um espião durlaniano, né? Que é aquela raça transmorfa do camaleão da Legião dos Super-Heróis, né? Que eu acho, assim, puta, acho legal esse resgate, né? Remete também àquelas raças alienígenas de invasão. Os Durlanianos também eram uma das raças, né? Aparece alguma coisa de Liga das Aranhas, que é muito legal. A gente viu pouco disso aqui no Brasil, mas eles são um adversário, assim, comum dos Omega Man, né? E eles são tratados como, vamos dizer assim, a característica da equipe mesmo. Eles são os terroristas do Sistema Vega, né? E então, mais tarde, quando aparece a Legião, também não é aquela Legião que a gente conhecia lá das páginas da DC 2000, é uma equipe um pouquinho diferente, né? Era uma época onde o Vril Drox, né, ele tá liderando uma legião que ele é basicamente, assim, né, uma força policial de robôs controlados por ele, assim, né? Então é mais do que nunca aquela visão fascista, né, do Vril Drox, né, controlando, né, uma força policial no espaço, que teve seu destaque uma época, né, mas aí, durante essa mini, curiosamente, não aparece Lanternas Verdes, né, e eles estavam em alta nessa época, né, não é uma fase, assim, vamos dizer assim, onde a tropa, ela estava menor, né, aquela época do do Kyle, né, onde a tropa estava se reformulando, se reconstruindo, né, então tem os lanternas, mas eles não aparecem, então sobra espaço para essas outras equipes aparecerem, e eu gosto dessas aparições, eu acho assim que são fiéis e ao mesmo tempo ele está respeitando, né, o momento cronológico da minissérie. Então, para quem assim conhece as referências, é um passeio assim, é super divertido. Acho muito legal, né, aparecer Liga das Aranhas, Planeta Maltus, né, que vai te remeter lá para a origem dos Guardiões de Oa, né, aquela raça, que o Planeta Maltus é um dos planetas mais antigos da DC. Puta, cara, eu gosto demais disso, assim, né, essa mini, se não bastasse ela ser boa por si só, para quem conhece um pouco e gosta do sci-fi da DC, cara, ela é um prato cheio.
Eu só quero falar um pouco sobre o vilão que aparece lá nos finalmente da série, o Starbreaker.
O Starbreaker, ele, eu já fiz pesquisa para ele quando eu fiz um post lá no O Silêncio dos Carneiros, no artigo Justice League The Satellite Years, 1972, que o Starbreaker, ele surge em 1972 nos Estados Unidos. Ele é uma criação do Mike Friedrich, do Dick Dillon e do Joey Giella. Ele surgiu nas revistas Liga da Justiça 96, 97 e 98. O tom do personagem, você já começa com o título da primeira aventura, é The Coming of Starbreak, que é exatamente o mesmo título do The Coming of Galactus. O personagem nada mais é do que um Galactus modificado, certo? Tem muito do resquício da trilogia de Galactus dentro dessa história. Primeiro que é uma trilogia, né? Assim, três números na série mensal. Então, ele é o quê? Ele é um vampiro galáctico, certo? Ele se alimenta da energia de mundos destruídos, e em que ele atira mundos nas estrelas mãe, e na verdade as energias, elas aumentam quando a população desses planetas que ele está sugando as energias, elas estão aterrorizadas. Para mim é muito semelhante a Galactus, é mais semelhante do que eu gostaria, só que ele é criado um visual de vampiro. Um vampiro sci-fi, você imagina ali um Drácula com o Christopher Lee envolto em sombra com um uniforme baseado em sci-fi, é o visual do Starbreak. E a história começa, né, quando ele ataca Han, e lá em Han tava o Gavião Negro, o Flash e o Lanterna Verde, e eles acabam estando lá por um acidente, mas se unem ao Adam Strange e conseguem derrotar umas cópias energéticas do Starbreak, que é algo muito comum que acontece. Tem uma história eu creio que tem uma história dos Dark Stars, que ele também tem cópias energéticas. Então ele jura que vai enfrentar os heróis novamente, vai se vingar daquela derrota. A vingança começa na edição seguinte, onde ele, na Terra, ele derrota a Liga da Justiça assim, sem muita chance. É simplesmente uma edição para ele se mostrar poderoso, certo? Mas aí o Gavião Negro, ele chega e mostra uma nova versão da história da Liga da Justiça, da origem da equipe, né? Uma oportunidade para os leitores dos anos 70. Aprenderem novamente a versão da origem da Liga. Aquela versão contada pelo Gavião Negro faz com que os heróis tenham um novo ânimo e vão lá e derrotam e tentam derrotar o Starbreak, mas a diferença faz com que no final da aventura surja o Sargon, o feiticeiro, que vai nos levar à última edição, na edição 98, onde o Sargon O Feiticeiro, personagem da Era de Ouro, oferece auxílio aos heróis. Na verdade, ele é um curso Deus Ex Machina, né? Ou seja, ele que resolve basicamente a trama, certo? E aí ele cria uma condiçãozinha ali, onde os heróis devem reunir as duas partes de um rubi da vida, que é o rubi que ele usa no chapéu, esqueci o nome do chapéu que ele tem. E aí, de posse desse rubi, ele consegue derrotar o Starbreak. Eu acho uma história bem meia boca. Na verdade, o cara tava chupando todo o conceito de A Chegada de Galactus, dando uma atualizadazinha e mudando de editora, certo? Eu não acho... o personagem volta a aparecer em edições, existem participações dele até em material da Liga da Justiça já publicada pela Panini, mas não vejo muito interesse no personagem, não.
A DC não tem sorte com um vampiro no espaço, né, meu? Assim, você pega esse daí, na minissérie eles até dão uma atualizada nele, né? Muda o visual dele, aquele visual cafona dos anos 70, assim, né, de vampiro do espaço, nem aparece aqui na minissérie, ainda bem, cara. Mas, assim, se não fosse suficiente, tem aquele... É o Mandrake, né, que é do vampiro do Grant Morrison, que é uma... Puta, cara, é uma tosqueira imensa, né, meu? E tem também é o Crucifer, né, meu? Assim, que é outro vampiro também que... Esquecível, né, meu, da liga, assim. Então... Eu acho que a DC tem que parar de tentar trabalhar com vampiro, meu.
Então vamos encaminhar para o final. Reginaldo, você colocou aqui na pauta, né, sobre esse final aberto, né? Assim, não é bem aberto, né? A trama, de certa forma, é resolvida. Mas me parece que o Andy Diggle deixa aí o caminho aberto para que isso continuasse, talvez numa mensal, em outra minissérie, no volume 2, né? Não é isso?
O erro foi amarrar esse desenvolvimento com a Crise Infinita, né? Isso daí foi relacionado à Crise Infinita. Tinha uma arte espetacular do Ivan Reis, né? Muito boa, né? Assim, competente. Embora, realmente, assim, em questão de personalidade, assim, de inovação, eu fico com o Pascal Ferri. Nem se compara, cara. Eu também não gosto do colorido que você tá falando, Jamerson. Também não gosto. Eu gosto de uma finalização mais simples, né? Do trabalho do arte finalista, não do colorista, né? Eu acho que os dois têm sim, sua importância, um não pode passar por cima do outro, assim, né? Eu acho também uma finalização pesada, né, que esconda as cores, né, ou queira fazer algumas coisas de volume. No Nankin eu não gosto.
Bom, então fechamos por aqui, mas esse episódio fecha a segunda temporada do Omniverso. Já estamos preparando coisas excelentes para vir por aí, tanto no intervalo entre essa e a terceira temporada e a própria terceira temporada. Eu reforço o que eu falei no programa anterior. Comente, diga alguma coisa, se está bom, se está ruim, manda mensagem aí no @jamesotios, no @reginaldiomem, manda lá alguma mensagem, diga o que você achou do episódio. Se gostou, compartilhe, divulgue, faça esse trabalho chegar mais longe, porque aqui é feito na raça, no amor, ou essa coisa mais ficção científica, mais cósmica dos quadrinhos, sempre pegando gibi novo, gibi velho, que não é tão mais comentado por aí. Certo, é isso, senhores. Mais uma vez, uma satisfação. E até uma próxima com mais Omniverso.
Valeu, valeu aí.
Até mais.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.